Muito bom dia a todos, que alegria. Como já estão a perceber, isto vai ser mesmo diferente, mas antes de avançarmos e entrarmos já naquilo que estamos, que temos planeado, gostávamos de deixar alguns lembretes importantes.
A igreja tem quase 25 anos, mas há coisas que continuam quase iguais a fazer anúncios, não é? A propósito do próximo domingo, para aqueles que estiveram um bocadinho menos atentos, nós não vamos estar neste edifício, está bem? Não vão chegar aqui e não está ninguém na igreja, está tudo certo, é o que está planeado, estarmos em Fanhões no domingo, começamos lá às 10 horas. Quem tem possibilidade de pedir boleia ou oferecer boleia a um amigo, façam-no, porque de transportes demora um pouquinho, aviso-vos já. Que transportes é no Campo Grande, do 2750, às 8h15 e às 9h20 da madrugada, está bem? E é o tempo que vocês precisam para chegar a Fanhões, é uma terra muito bonita, é um monte, chama-se Monte de Esperança, porque também muitas coisas de esperança começaram ali. E nós vamos relembrar o que tem acontecido e festejar também o futuro que Deus também quer pôr na mão da Igreja como semente. Então vamos levar o nosso fernel para comermos lá, vamos estar lá o dia todo, vai ter um tempo de batismos, vamos começar às 9h30 com um pequeno almoço para os mais corajosos, às 10 horas com a primeira celebração, ao meio-dia nós vamos ter o tempo dos batismos, depois almoçamos juntos e também temos um tempo especial à tarde, está bom? Então, se alguém precisar de alguma ajuda, alguma informação mais, o Bruno vai falar sobre o concerto, cada um com o seu departamento, não é? Eu convives e tu concertes.
O dia 15 vai ser bem especial para nós, porque a nossa filha, a Carolina, vai ser batizada e é assim uma alegria mesmo. No dia 20, só um esclarecimento rápido. Para quem vai estar e assistir, vai ser uma experiência de um tempo de louvor alargado. Há uma série de gente que tem perguntado, mas vocês vão tocar as mesmas músicas 3 e 4 vezes de seguida até ficar bem? Não, vamos tocar todas de seguida, vai ficar bonito, porque o pessoal está a fazer uma preparação grande e um trabalho extraordinário. Se for preciso, no fim de tudo, repetir uma música, logo se vê, esperamos que não, mas não é essa a ideia. A ideia é que seja uma experiência comunitária de louvor, de adoração, que fique registada, e é isso que queremos registar, essa espontaneidade, essa naturalidade. Se não, gravávamos no estúdio e adiciono, pronto, mas a ideia é mesmo ter o poder de uma congregação a louvar e a adorar junto. Então, por favor, juntem-se a nós, reservem o vosso lugar, está tudo no site da Casa da Cidade. Apetece-me dizer, testemunhando tudo o que está a acontecer hoje, não apenas hoje, nos últimos tempos, mas também hoje, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Há muita coisa, demasiada coisa a acontecer para que seja mera coincidência. E hoje é um dia especial, e que bênção foi ouvir aqui o testemunho do casal que ouvimos, e que bênção foi ouvir a mensagem das 9 horas do pastor João. E é isto que eu queria dizer, a última coisa, antes de entrarmos aqui no nosso tempo. Por favor, não percam a oportunidade de escutar durante a semana. Ficou gravado, será partilhado no canal do YouTube, como sempre costumamos fazer. E foi alguma coisa assim... Faltam-me os adjetivos. Foi essencial. Talvez, tendo em conta o que ouvimos ontem também, o melhor adjetivo seja mesmo essencial. Avançando, nós temos uma leitura bíblica que gostávamos de fazer.
Não sei se querem acompanhar comigo, Salmo 145, vamos ler o versículo 1 ao 4 e vai ficar em destaque o último, que este é o nosso mote para esta manhã. Louvarei a tua grandeza, meu Deus e meu Rei, hei de agradecer-te para sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de muito louvor. A sua grandeza excede o nosso entendimento. Querem ler junto comigo o último versículo? Cada geração contará a seguinte o que tu tens feito e todos proclamarão as tuas proezas.
Aleluia, somos participantes de uma história maravilhosa. Esta história, a história acerca da relação de Deus com a sua criação material e mais especificamente com o ser humano, começa há milhares de anos atrás, num jardim. Temos ouvido muito disto ultimamente. Um jardim de harmonia plena que se deveria expandir por toda a terra. Vocês são a minha imagem e semelhança neste planeta. Multipliquem-se, encham-no. Mas deixámo-nos seduzir pela mentira infame de quem odiava aquilo que o Senhor escolhera amar. Permitimos-nos acreditar que, ao invés de ser um com Ele, poderíamos ser um igual a Ele, à parte dEle. A história seguiu e a humanidade, já bem longe do Shalom do Paraíso, multiplicou-se, sim, mas não foi a imagem do Pai que encheu a Terra. Por entre torres de Babel, confusões de línguas e dilúvios, chegamos a Ur dos Caldeus, onde Deus encontra um homem disposto a apostar a sua vida inteira sobre uma simples promessa. Deixa a tua terra natal, os teus parentes e a família do teu pai, e vai para a terra que eu te hei de mostrar. Farei de ti uma grande nação, e através de ti serão abençoados todos os povos. O nome desse homem era Abraão, como muitos já terão percebido, e viria mais tarde a ser conhecido como pai da fé ou amigo de Deus. Sem olhar para trás, ele escolheu caminhar confiantemente sobre a palavra que escutou. O propósito de Deus não mudou, assim como ele mesmo não muda. E em Abraão funda uma nação para ser um luminar no mundo obscurecido pela velha mentira. E se a sua descendência humana falhou em entender a sua vocação e herança, o mesmo não aconteceria, pela graça de Deus, com a sua descendência espiritual. O Filho do Homem, por meio de quem o universo foi criado, assim o garantiu. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Um novo Israel foi estabelecido, uma comunidade edificada a partir da cruz, que, à semelhança do primogênito, irradia a glória eterna do Criador. Luz do mundo. Somos luz do mundo. Esta história terminará numa cidade-jardim, acerca da qual a palavra afirma: ela não precisa de sol ou da lua para a alumiar. A glória de Deus ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à luz daquela cidade. Esta é também a nossa história. Sabemos como ela terminará. A glória de Deus manifesta-se sobre toda a terra. Abraão, como diz o escritor da carta aos Hebreus, esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planeada e construída por Deus. Por isso permanecemos firmes, fiéis, sabendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Somos a sua igreja, somos os seus filhinhos. O seu Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai, querido Pai. Louvamos a Deus por todas as gerações que fielmente, desde Abraão, contaram à seguinte sobre os feitos magníficos do Senhor. E não falamos em abstrato. Nessas gerações estão incluídas pessoas como aquelas que estaremos a escutar esta manhã. Queremos pedir o vosso aplauso para receber no palco a família Ascensão. Por favor.
Qualquer semelhança com um programa de televisão da manhã é uma estranha coincidência.
Nós não combinámos muito nada. Bem as falas, mesmo para que isto não soasse muito a Globos de Ouro. Já vão quantos anos desde que nos conhecemos?
Eu, no meu caso, 47, não é? Para aí.
Ah, pois.
A Suzete
nós conhecemos
era...
a Suzete desde que nasceu, porque o pai da Suzete conheceu em Moçambique, na tropa, quando estávamos lá, e então depois, a partir daí, a tia da Suzete foi minha colega na escola bíblica, então estão a ver, eu ia lá a Coimbra...
Eu estou-me a lembrar, eu conheço o irmão Unido há muitos anos, mas só nos começámos a relacionar mais de perto quando eu, há 25 anos, 26, fui para a Operação Josué, 26, uma equipa 27. começada pelo Pastor Leonido dentro do Ministério do Desafio Jovem. Não sei se todos estão familiarizados, ainda existe hoje essa equipa em moldes, não sei, ligeiramente diferentes, mas ainda existe. E, bom, eu acho que nunca contei esta história em público, se calhar faço hoje, mas eu quando fui para a Operação Josué, a Suzete já lá estava há quantos anos? Já? 3, 4 anos. Eu era um novato, um noob mesmo, tinha acabado de chegar, e vocês não têm noção, eu estou de costas, estou tão de costas para este lado. Mas aquilo era quase tipo tropa, para quem se lembra daquela altura, não é? Ali um rigor. E os novatos tinham regras assim muito específicas do género, no primeiro ano não há cá namoricos para ninguém. Era mesmo, não era? Porque, e eu percebo porquê, porque aquilo era tanto de rapaz e rapariga ali misturada que tinha que haver controle para... Okay. Só que eu 2 ou 3 anos antes tinha visto a Suzete lá quando fui levar a minha prima e achei muita graça à Suzete, mas a minha prima disse, não estejas com coisas que ela já está comprometida, e eu tirei daí a ideia. Mas quando eu cheguei à Operação José, ela já não estava comprometida. E eu vi ali uma oportunidade. Só que era o primeiro ano. Até aí não é que aparece lá um marmanjo que não tinha as mesmas restrições que eu e começa a arrastar a asa e eu começo a ver o caso mal parado. E eu digo, isto não pode ser. Então há um dia que eu chamo a Suzete ou Maranata, ou café, e digo, se puderes no intervalo das aulas, pá, tinha só uma coisinha, eu queria falar contigo. Se puderes. Eu era muito, muito nabo, muito inexperiente. Eu nunca tinha me declarado a uma rapariga. É verdade. Então aquilo foi assim mesmo de chofre. Olha, quando ela chegou lá, queria-te só dizer que, olha, pá, eu acho que tu és a mulher da minha vida e a gente vai casar. Foi mesmo. E a Suzete não tem mais nada. Ah, eu não posso falar destas coisas contigo. Sai dali a correr e vai fazer queixinhas ao irmão Unido. E o irmão Unido disse, Senhor Bruto, venha cá. Tivemos agora... Nos próximos 6 meses você está proibido de dirigir a palavra à Suzete. Você lembra-se disso, irmão Unido?
Epá, não me lembro, mas é muito natural que seja isso. Ou pior.
E depois, por um lado... Dizia-me que eu não podia falar com ela, por outro, pegava nela e levava ela a todas as campanhas onde eu estava a trabalhar e dizia, não metes um perfume, não vestes uma roupinha mais bonita. Mas ela ia provocar. Bom, com isto tudo acabou por ser o meu padrinho de casamento. É verdade. E é uma honra, uma alegria. Irmão Nídio, irmã Fernanda, nós hoje temos aqui um escopo fechado nestas entrevistas, porque o tempo não é muito, e nós... temos um propósito, nós gostávamos de perceber essencialmente como é que conheceram o Senhor e como é que despertou em vocês esse desejo, essa vocação, essa noção de uma vocação. Então eu vou ler aqui uma passagem bíblica, a Suzete vai ler, e vamos pedir ao irmão Nídio que nos diga se esta passagem bíblica o transporta para algum lugar no tempo e no espaço.
Mas agora... Aqueles que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Efésios 2.13.
Efésios 2.13. Pois bem, rapidamente, no dia 18 de junho de 1972, por volta, perto da meia-noite, Deus falou comigo diretamente através desta passagem. E rapidamente, só para dizer a vocês... eu nasci em Alfama, portanto no lar de Dona Rosa, onde existe hoje uma das casas de fado mais conhecidas, que é a Mesa de Frades, que antigamente no meu tempo era a Taberna do Zé Gordo, e foi onde eu comecei a minha vida de alcoólico com 7 ou 8 anos de idade. Na realidade, a primeira bebedeira foi um tio padrinho meu que deu-me bebida a tal ponto, com 5 anos de idade, eu fui parar inconsciente ao Hospital da Marinha, o antigo Hospital da Marinha, que é hoje ali na Feira da Ladra. Na Feira da Ladra. Ora bem, pronto, e então eu entrava dentro da Taberna do Zé Gordo, muitas vezes, pequenito, dava a volta ao balcão, que eu baixava, mandava a volta ao balcão e ia à selha. Sabe o que é uma selha? Naquele tempo o vinho era servido, a maior parte do vinho era em garrafas. Era, tinha um pipo de 100 ou 200 ou 300 litros, que aquilo era aos copos, né? E pá, ia sempre pingando para a selha. E eu, daqui me sirvo, era mesmo da selha que eu bebia. Até que o homem da taberna corria-me ao pontapé, claro. A fumar, comecei também à volta dos 6, 7 anos. O que é que eu fumava? Não, era só aqueles Kentuckys e definitivos e que mata-ratos, que era aquele, que os bêbados a fumar deitavam as beatas para o chão e a gente ia logo a correr para fumar o resto daquilo. Não sei, alguns, ai que nojo, pois. Naquele tempo também não havia os problemas que existem. Aquilo era vacina. Aquilo era vacina. Então, quer dizer, eu não nasci na igreja, eu comecei a ter contacto na igreja, com a igreja com 23 anos de idade. Estão a ver, precisamente lá em Moçambique, quando eu vivia alcoolizado todos os dias, na tropa, toda a gente sabia quem era o bazuca. Era a minha alcunha, era o bazuca. Isto não é para andarem para aí a espalhar, hã? O bazuca era uma garrafa de litro de cerveja que eu levava dentro da farda logo de manhã cedo, às 7:30 da manhã, e começava mal, o dia começava, também começava a beber, e então era até... Quando não havia dinheiro, pedia emprestado, quando não pedia emprestado, esperava que os outros me dessem, até que um dia eu estava mesmo com uma vontade enorme de beber, e eu não tinha nem dinheiro, nem ninguém me emprestava, nem ninguém confiava em mim, e eu estava mesmo aflito. E houve um rapaz que chegou ao pé de mim. Vocês podem perguntar a ele, é o Alfredo Silva. Epá, ele disse: tens vergonha, pá, estás sempre bêbado, sempre bêbado. E eu disse: epá, está calado com essa porcaria, pá. Dá lá, mas é algum dinheiro para ver se eu bebo uma caneca. E ele disse: não, só se fores à minha igreja. Estão a ver o tipo de evangelismo? Pá, tu pagas-me uma caneca se eu for à tua igreja? Pago, pois. Então bora lá. E assim foi.
E pelo, fui que, à igreja. Pelo que está aqui neste testemunho, no seu livro, essa experiência...
Essa está lá.
Está na nossa livraria, para quem tiver interesse em conhecer profundamente.
Aliás, estão muitas experiências, mas quero já dizer, 80% das experiências não estão lá. Talvez 90% não estão. Peço desculpa, eu estava a falar com um pastor há dois ou três dias atrás, que eu vinha, estávamos a falar e a talho de fosse começámos a falar, e ele disse: você não escreve isso num livro? Eu tenho um livro, mas isto não está no livro. Histórias que eu... Muita coisa. Bem, mas só para resumir...
Se um dia precisamos de uma autobiografia.
Não, mas eu tenho medo disso. Olha uma coisa. Não, aliás, a maior parte de vocês nem sequer iam acreditar, e eu passava por mentiroso. Ainda que eu tenho várias testemunhas de coisas que aconteceram. Essa foi a primeira. Foi
mas
a primeira porque
como
eu...
Como é que foi, irmão? Como é que
não,
foi
eu acabei por ir à igreja, ouvi o pregador era um ex-boieiro. Sabe o que é um ex-boieiro? É uma pessoa do Alentejo que toma conta de bois. Não é de ovelhas, é de bois. Ele próprio uma vez de cima do púlpito e disse: eu já fui boieiro, e quando a mosca picava no boi e o boi vinha por ali, lavava mesmo o bordão. Ele dizia onde é que era, à portuguesa, não era nos chifres, era mesmo ali. Epá, e foi esse homem, praticamente com a quarta classe, que já faleceu, o pastor Manuel Joaquim Fernandes, que ele pregou, e a primeira reação, eu disse cá para mim: este gajo que está aqui ao meu lado, o tal Alfredo, que ia-me pagar a cerveja, foi contar ao homem lá acima a minha vida, e ele agora está lá de cima só a mandar vir comigo. Pá, mas a igreja estava completamente cheia, ainda que não levava mais de 80 pessoas, percebem? E eu, até que o homenzinho disse: e quem quer aceitar Jesus, levanta o braço. Ele: levantas. Eu queria era fugir dali para fora. Mas comecei a tremer, isto é mesmo real, comecei a tremer com arrepios de frio, a tremer, e eu só dizia para mim: oh, eu quero sair daqui, eu vou morrer aqui, este fulano trouxe-me para aqui para eu morrer, eles vão me matar. Eu estava... Bem, foi horrível. Até que aquilo, pronto, e eu levantei o braço, E eu fui à frente, mas fui com medo. Não foi nada para aceitar Jesus. Foi com medo de morrer. Que eu sabia, se eu não fizer isto, tem aqui uma macumba qualquer, eu vou morrer aqui. E então acabei por ir e fazer tudo o que eles disseram e vim para... E quando vim, estava no autocarro para vir para o batalhão e começo a ouvir, literalmente, a ouvir isto. Efésios 2.13. Na minha cabeça ecoava Efésios 2.13. E disse, ai, caneco, isto é mesmo, eu já estou a ficar maluco. Eu estou a ficar maluco. Efésios, porque eu já nem quis cerveja nem nada, vamos embora. Eu queria ir para o batalhão. Pá, até que aconteceu isso mesmo. Aconteceu que eu disse para ele, epá, eu nunca mais vou a essa igreja. Agora anda-me aqui uma coisa na cabeça a dizer Efésios 2.13. E ele disse, isso é da Bíblia. É da Bíblia o caneco, eu nunca li a Bíblia. Eu nunca ouvi a Bíblia. Eu nunca tive relação nenhuma. Ouça, vocês podem... Claro, já, o homem com certeza já morreu. Mas a única relação que eu tive com o padre Vítor da igreja de Santo Estevão, lá em Alfama, é que ele mandou prender. Não foi para me confessar. Ele mandou-me prender e eu ainda fui parar ao governo civil... porque eu fiz uma macaquice daquelas que não é para dizer aqui, pronto.
Mas nessa noite o que é que mudou? Depois,
não, assim ele abre a Bíblia e diz-me, em Efésios 2.13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu não sei como é que vocês ficariam. Eu fiquei cheio de medo. Porque eu disse, afinal Deus existe, eu vou morrer. Porque eu tinha uma ideia de Deus, de juiz para condenar, nunca era para salvar. Percebem? E eu disse, o melhor é mudar de vida, senão eu morro mesmo. E ouça, uma semana depois... eu consegui fotocopiar o número 15 da harpa cristã e pus toda a minha malta que estava lá na camarada a cantar. Foi na cruz onde um dia eu vi. Percebe? Uns a rir, outros a chocalhar, mas muitos deles sérios. E algum tempo mais tarde, eu tinha mais gente a orar nos grupos bíblicos, no grupo bíblico, aquele grupo bíblico. Era o ajuntamento para orarmos e fazer, e pronto. Do que a missa que o capelão fazia lá no, na capela do quartel. E nunca mais a minha vida mudou completamente. Ainda está vivo o Lucas, ainda está vivo, lá que vive ali em Val de Lobos, podem-lhe perguntar a ele, ainda está vivo. Ele chegou ao pé de mim 15 dias depois. Diz-me, epá, diz-me onde é que tu andas, eu também quero ir. Há qualquer coisa em ti... epá, mudou de tal maneira, eu também quero ir. E foi. E o mesmo pregador. Há aqui pessoas que também precisam de Jesus. Eu também preciso, no meio do culto. Aquele nem foi preciso fazer convite. Eu também quero. E até hoje.
E a vida foi uma aventura daí para a frente, mesmo inesperada.
Uma grande aventura.
Temos mesmo que andar
é aqui isso,
um bocadinho.
Senão... é que isto.
Eu recomendo mesmo a leitura do livro, porque é um testemunho assim inacreditável, incrível mesmo. Mas queria perguntar aqui uma coisa à irmã Fernanda. Alguma vez na sua juventude antecipou o facto de que conheceria tanta gente em tantos lugares e contextos diferentes?
Nunca me passou para a cabeça isso. Eu fui criada na igreja, desde de pequenita. E até ao dia que ele apareceu na igreja, nunca me tinha passado pela cabeça que iria servir a Deus ou iria a algum lado. E quando começamos a namorar, ele disse-me logo que íamos servir a Deus. E eu fiquei, servir a Deus, mas como e de que maneira? E ele disse, olha, não sei, e vamos esperar o que aí venha.
De onde é que veio essa convicção de que Deus estava a pedir de vocês, temos que ser assim breves, mas de onde é que veio essa convicção, ou quando é que isso surge, a convicção de que Deus estava a chamar-vos para alguma coisa diferente da vida convencional?
Deixa-me só dizer que isto começou lá em Moçambique. Um dia foi lá um pastor canadiano, um missionário que acabou por ser morto no Zimbábue, ele e toda a família, mas ele foi lá, àquela igreja, e pregou sobre Isaías 6, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Nunca mais me esqueço disto. Eu fui à frente, fui a única pessoa que foi à frente. E no final do culto, os crentes, olha, tu já aceitaste Jesus, não precisavas de ir à frente. Eles não entenderam. E disse, não, eu fui à frente para que a minha vida mudasse. E quando pedi namoro, à minha mulher, eu disse para ela, olha, eu tenho uma chamada de Deus, a única coisa que posso oferecer é duas caixas de sabão a servir de vizinha de cabeceira e um colchão no chão. Queres?
Honestamente. E eu disse sim. Vamos para a frente.
E nós estamos muito gratos por isso.
Até hoje.
Eu não sei se todos têm consciência, mas esta comunidade foi fundada pelo pastor Leonídio, e deixem-me realçar assim, algumas virtudes que eu acho que são importantes. A ousadia, a coragem para acreditar, a intrepidez de ir a lugares e contextos que parecia loucura, que parecia impossível, mas a convicção de Deus foi maior e vocês tiveram a coragem para avançar, e foi assim que esta comunidade começou também. Sempre tiveram no coração o desejo de criar a oportunidade para outros servirem no Ministério, e eu e a Suzete estamos gratos e somos fruto disso. Então queríamos honrar a vossa vida e agradecer-vos pela maneira como se têm entregue para servir.
Mais do que desafiarem, vocês foram um exemplo no dia-a-dia, não é? Foram um exemplo com a Bíblia na mão, com a enxada, com a tenda nos tempos de evangelismo. Quando nós começámos a igreja, nós montávamos a igreja todo o domingo, limpávamos o lixo que lá estava, montávamos a igreja. Até alguém diz assim, acho fazer uma igreja num cinema e montar tudo de manhã. Opa, eu já fiz isso.
É verdade.
É porque vocês estavam connosco a fazer as coisas e ensinar-nos como é que se visitava uma pessoa no hospital, como é que... Foi o nosso professor também no Instituto, a minha pior nota no Instituto Bíblico foi o irmão Leonino.
Convém realçar.
Tínhamos que saber muitos versículos de cor. Era um exemplo, não era só o dizer, era o fazer, era o viver. Há muitas histórias que não estão neste livro, mas à mesa nós ouvimos tantas histórias, tanto testemunho de Deus.
Não, eu tenho que ser honesto e dizer que nada disso seria possível se nós fôssemos sozinhos. Deus juntou-nos uma equipa extraordinária, eles estão aqui, mas não só eles, mas foram todos aqueles que deixaram a vida deles, deixaram os sonhos deles e juntaram-se à nossa loucura, não é? Não teria sido possível também sem o apoio do Desafio Jovem, especificamente o pastor João Martins, que era na altura o diretor, porque antes dele eu é que fui o diretor. Engraçado. Eu, antes dele ser o diretor, eu fui o diretor. Depois eu saí, ele ficou o diretor. Depois eu vim aqui para a igreja, fundei a igreja. O pastor Nisha, que estava no Desafio Jovem, deixou o Desafio Jovem e veio para a igreja, e logo mais o pastor João Martins. Estão a ver?
Por falar nisso, irmão, o que é que nos pode dizer acerca deste jovem aqui charmoso, aqui nesta fotografia? Eu vou pedir para porem a fotografia no ecrã também. Aquele jovem... Aquele jovem ali.
Olha, é assim, sabe o que é que... O que é que tu achas do Nisha? Eu acho que o Nisha é a mesma coisa, quase que Jesus. É o mesmo ontem e hoje, só não é eternamente ainda. Mas é verdade.
Olha, é mesmo. Vamos convidá-los a subir.
É onde é que eles estão?
Onde é que eles estão?
Nisha e Madalena.
O Nisha e a Madalena.
Um aplauso para o pastor Unido, para a Fernanda, e para o Nisha e para a Madalena. Não se vão embora, porque o filho está, vamos juntar todos aqui, pode ser?
Vamos ver. Se não vamos embora ainda, para onde?
Não, para muito longe, que é para depois estarmos aqui.
Não,
para
ficamos aí. É que a minha mulher deu uma paulada nas costas e eu estou aqui.
Obrigado. Mais um aplauso aqui para este casal fantástico que chega agora ao palco.
Ai, caraças. Não é tempo para a gente contar as histórias todas.
Se não tínhamos... trazer.
Isso é verdade.
Vamos fazer um retiro, é uma boa ideia. Nisha, queria começar com uma pergunta um bocadinho pessoal. É mesmo verdade? Não está por ser jeito. É mesmo verdade que só compraste os teus sapatos para o casamento no próprio dia? Ou isto é um mito urbano? Eu preciso de saber. Isto é muito importante.
Não só no mesmo dia, mas à hora do casamento. Ouviram o que o pastor disse? Não só no mesmo dia, mas à hora do casamento. Há testemunhas.
Sim.
Madalena e Nisha, como é que se conheceram? Onde se encontraram? Como é que começaram a fazer parte da vida um do outro? Nisha sempre preocupado com os outros, é incrível. Vamos lá. Queres responder tu?
Nós conhecemos-nos já no Desafio Jovem. Quando eu me aproximei da igreja, tive um período da adolescência que estive um pouco afastada da igreja e... quando me aproximei, conheci o Café Convívio e a minha vida mudou completamente. Eu tinha planos de profissão, de...
Queres explicar só o que é o Café Convívio? Há muito pessoal que se calhar...
Café Convívio é um local onde nós fazíamos o atendimento a pessoas que... por diversas razões, nomeadamente a droga, o álcool, outras dependências, eram acompanhadas até à data de entrarem para o programa de internamento. Então era um espaço para evangelismo, para aconselhamento, para acompanhamento, e eu frequentava o Café Convívio. Frequentava e passei a colaborar. A minha vida... Foi sendo mudada, porque todos os meus planos que eu tinha nessa altura de profissão, de local onde viver, de pessoa com quem casar...
Estava a estudar advocacia?
Sim, sim, ainda terminei o curso, mas percebi que a minha vida não ia por aí e acabei por ir para o Desafio Jovem, aceitar esse desafio de Deus. A minha vida mudou completamente e estava eu sossegadinha no Desafio Jovem. E o Nisha tinha estado 2 anos em Macau, por isso eu não o conhecia. Quando eu me aproximei do Desafio Jovem, não o conhecia. Ele regressou, eu cheguei ao Desafio Jovem e aí começamos uma amizade, uma amizade muito bonita.
Que dura até hoje.
Pronto, que dura até hoje. E foi assim que nos conhecemos.
Que impacto é que essa experiência no Café Convívio provocou em ti, de modo a provocar essa mudança do teu olhar sobre a vida?
Um imenso impacto. Até porque eu estava-me a lembrar que o acompanhamento que nós fazíamos era terças e sábados, mas que para mim não funcionava muito bem. Eu tinha que estar muito perto das pessoas. E para mim o amor, o cuidado passou-me a ocupar completamente. E daí que não conseguia viver fazendo isso como... só uma parte da minha vida, e levou-me a deixar os tais planos que eu falava há pouco e fazer disso a minha forma de estar na vida.
Uhum. Nisha, tu também tiveste um momento assim, se calhar algum tempo um pouquinho mais atrás que a Madalena, mas também tiveste um dia em que percebeste que a tua vida ia ter um rumo diferente. Não sei se gostavas de partilhar também a tua experiência, como conheceste Jesus, nem toda a gente se calhar sabe.
Bom, depois de falarem dos meus sapatos de casamento, já estou tramado. Eu nasci em Angola, em Luanda, uma família cristã.
Bom, parte da família cristã, minha mãe, minha avó, da parte da mãe, e à escola dominical, desde pequenino, lá. Vim com 12 anos para cá, em 74, naquela altura, como tantas outras pessoas. Entretanto, envolvi-me com algumas coisitas, jogar futebol no Boa Hora Futebol Clube, um clube ali da ajuda em Lisboa. Lembro-me de ter jogado contra o Benfica e ter apanhado uma grande derrota. Era miúdo e pronto, fui-me envolvendo e com várias coisas na vida e desprezando a igreja, negligenciando, até que me afastei. A certa altura, lá pelos 15, 16 anos, eu para datas não sou muito, muito forte, mas fruto até de um momento em que uma das minhas irmãs tinha vindo de um acampamento bíblico e o que ela partilhou, a vivência dela, fez-me olhar para ela e pensar, ela tem qualquer coisa que, apesar de eu ter andado também na igreja, eu não tenho. E isso despertou-me a curiosidade para perceber o que é que faltava. E comecei a aproximar-me da igreja novamente. E a pouco e pouco, eu não sou daquelas situações em que sei do dia, da hora em que aconteceu a minha conversão, mas a pouco e pouco o meu interior foi sendo transformado, as minhas prioridades, os meus valores na vida. A minha relação com Deus, obviamente, foi a causa disso. Até que eu comecei a perceber, isto não pode ser só para mim, isto é para dar para outros também. E tinha vontade de partilhar Jesus com toda a gente e querer fazer tudo e mais alguma coisa na igreja. De facto, quando comecei a perguntar a Deus o que é que Ele queria da minha vida, um dos textos pelo qual Deus me falou foi um texto em Eclesiastes que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, fala conforme as tuas forças. E eu comecei a envolver-me com as crianças na escola dominical, evangelismo de crianças no verão, nas ruas de Lisboa, no Jardim da Estrela. Por acaso, curiosamente, houve uma altura que estava, já não me lembro há quantos anos, numa das conferências do Desafio Jovem, e um jovem vem ter comigo a dizer: Nisha, lembras-te de mim? E eu não fazia ideia. Então, era uma criança que nós evangelizámos na rua, num desses programas de escola bíblica de férias que fazíamos nos verões no Jardim da Estrela e noutros. Pronto, e isso levou-me a envolver-me depois com outras oportunidades que apareceram. Surgiu o Desafio Jovem, andar pelas ruas de Lisboa a partilhar Jesus com toxicodependentes, com drogados, com gente que vivia pelas ruas. Naquela altura, drogados era um termo apropriado, hoje é diferente.
Como é que aqui a igreja depois entra na equação? Porque vocês tiveram quantos anos a servir no Desafio Jovem?
Contas. A tempo inteiro, acho que desde 1980.
2006.
Ok.
Eu, quando olho para vocês, há um versículo que me vem à mente. Quando penso em vocês os dois, é: melhor coisa é dar do que receber. E a vossa vida fala disso.
Sim, entretanto, ainda sobre a ida para o Desafio Jovem, que foi a ida para também a tal uma mudança de planos na minha vida, porque não era bem isso que eu tinha em mente. Enquanto estudava, cheguei a pensar em várias coisas, desde a Marinha. A última coisa era a Engenharia Civil. enquanto estava no 12º.
Já servi na igreja, envolvido?
Sim, envolvido em várias coisas, café convívios, ruas, desafio jovem, mesmo lá no centro. Eu chegava aí para o Liceu Dom João de Castro, e onde estudava, e saía de lá, ia fazer serviços no centro em Fanhões, porque havia pouca gente, e vinha de lá diretamente para as aulas. Pronto, porque havia um desejo, de facto, de querer ser útil, querer fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus passava por partilhar o seu amor com outros, especialmente aqueles que mais até necessitavam, pelo menos aparentemente. De facto, toda a gente necessita. Entretanto, como é que se deu esse processo? Esse processo não foi rápido. Bom, lá está, se eu demorei o tempo que demorei a encontrar os sapatos que queria. Então, havia um grupo de jovens na altura que frequentávamos a mesma igreja aqui em Lisboa, a Neves Ferreira e outras congregações, e servíamos no Desafio Jovem, no Café Convívio, andávamos pela rua a partilhar Jesus aos sábados. Era um grupo de jovens assim, inconformado, desejoso de mais de Deus. De tal maneira que nós, a uma certa altura, tínhamos o programa ao sábado no Café Convívio ao fim do dia, era certo, mas íamos de manhã para o Rocio fazer um culto ao ar livre, partilhar Jesus com as pessoas. E antes disso, passávamos a sexta-feira à noite em oração, na Travessa Henriques Cardoso. Por acaso, por sinal, tinha uma padaria perto, onde à meia da noite comíamos pãozinho quentinho com manteiga. Mas era durante não sei quanto tempo, mas uma boa época, todas as sextas-feiras, um grupinho de jovens.
Que idade tinhas ali por essa altura, mais ou menos?
Devia ter 17 ainda.
E determinadamente certo. Faz sentido para ti envolver-se com os desafios.
Eu nessa fase eu tinha a dúvida: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Queres que eu continue a estudar? Ou queres que eu me envolva mais? Queres que eu sirva? Estas pessoas precisam de ajuda. Nós ajudávamos eles na rua, depois para onde levá-los, depois apareceu a quinta, mas depois quem é que lá estava para os ajudar? O que é que queres, Senhor? Foi difícil, de facto, pedi várias confirmações. Lembro-me de uma das noites de oração. Aliás, aí nessa noite foi cada um, fomos poucos, cada um foi para o seu sítio. Eu fui para uma escola que fica perto da minha casa, eu e mais uma pessoa. Passámos ali uma boa parte da noite a buscar a Deus, a orar. E ali houve uma confirmação de que era mesmo para avançar.
Certo.
Entre outras, um livro que também trouxe muito, que me influenciou bastante, e eu fiz questão de procurá-lo. Uhum. Liguei hoje de manhã para o Chico a perguntar se ainda havia, e ele tinha lá apenas 10 exemplares. Acabou, esgotou-se. A Cruz e o Punhal, que é a história do início do Desafio Jovem em 1958, pelo pastor David Wilkerson. Era um homem também que, a certa altura, apesar de estar a servir numa igreja e com um ministério frutífero, tinha crescido bastante a igreja em pouco tempo, desde que ele lá estava. A certa altura, inconformado, ele decidiu passar todos os dias, 2 horas, as 2 últimas horas do dia dele, da meia-noite às 2 da manhã, a orar, a buscar a Deus incessantemente o que é que Deus queria mais para a vida dele. Numa dessas noites, ele começa a sentir-se muito perturbado, entretanto vê uma revista que tinha lá na sua secretária, que contava a história de um julgamento que estava a haver em Nova Iorque, de uns rapazes que tinham se metido em problemas, mataram alguém, por causa da droga e quê, gangues de Nova Iorque. E aquilo incomodou o Felo chorar, de tal maneira que ele não sabia o que é que estava a passar com ele. O que é certo é que dois dias depois ele estava em Nova Iorque no julgamento desses miúdos a tentar ajudá-los. E foi o início do Desafio Jovem, que atualmente está em mais de 125 países, e aqui em Portugal tem tido a história que tem, hoje com o Chico à frente desse ministério e tantas outras pessoas que por lá passaram, que também andam por aqui por perto. Mas, de facto, essa eu incentivava todos a lerem. Eu estava a pensar até, como há poucos exemplares, se calhar nós devíamos guardar um aqui para emprestar a quem quiser
ir rodando
para que todos possam ter acesso. Eu desafio os jovens, especialmente, leiam isto. É muito fácil de ler, são histórias... Leiam e deixem Deus desafiar-vos através deste, amém, deste amém. Testemunho.
Uma pergunta assim em breve, temos que tender aqui para avançar. Olhando agora em retrospectiva para a vossa vida, para as decisões que fizeram, como é que olham para estes últimos anos da vida?
Eu sou grata a Deus por todas as experiências tão ricas. Eu sinto que, de uma certa maneira, eu sou uma pessoa extremamente rica. Eu tenho coisas que dinheiro nenhum poderia comprar. A família é, sem dúvida, os meus filhos, os meus netos, as pessoas com quem eu me relaciono, mas as experiências... experiências tão diferentes de acolher pessoas, de estar com pessoas em momentos decisivos. Eu já fiz coisas que me encheram tanto, cuidar de pessoas idosas, pessoas extremamente doentes, extremamente carentes. Não tem preço e é um privilégio poder fazer parte, é o que eu sinto.
Ontem partilhávamos acerca de vocês e a Suzete dizia-me para o Bruno, tu não tens a noção da quantidade enorme de pessoas a quem a Madalena telefona durante a semana e o cuidado pastoral, Madalena e o Nisha, mas vamos vendo mais o Nisha com mais frequência por aqui, mais visível, mas queríamos honrar também o teu trabalho. Por volta de 2007, mais ou menos, não sei precisar agora o ano, o pastor Leonídio, ele seguiu para o Canadá, vocês assumiram a responsabilidade da igreja, e há algumas coisas muito bonitas que aconteceram durante esse tempo. Muita gente nova a chegar à igreja, sem qualquer contexto de igreja, a conhecer Jesus connosco na igreja. Queríamos honrar isso. Dizer também que alguma coisa que hoje está estabelecida e que é uma marca distinta da nossa casa, que são os pequenos grupos, foi alguma coisa que começou com o Nisha e com a Madalena, que fizeram muita força para que isso acontecesse. Então estamos gratos a Deus pelas vossas vidas e pela forma como o Senhor vos usou para chegarmos até ao dia de hoje. Amém. Assim, uma última pergunta. Que características, Nisha, viste no João que te levaram a considerar que ele seria um bom sucessor como pastor desta comunidade?
Mais peso. não, é assim... Nós temos uma história... juntos, nós os três que subimos aqui, as três famílias, temos uma história juntos que tenho a certeza, tem sido orquestrada por Deus. E temos partilhado muita coisa juntos, servido de bênção mutuamente, E o João, na altura em que estávamos aqui, ele entretanto continuou no Desafio Jovem, depois saiu, e nós considerámos logo nessa altura se faria sentido ou não ele estar aqui connosco a servir na igreja. Mas na altura ele tinha o objetivo de passar por um ministério mais itinerante, e fê-lo durante alguns anos, 3 anos, andar pelo mundo fora, até que chegou uma altura que ele entendeu que Deus estava a dizer-lhe que devia de assentar reais em algum lugar. E para nós só fazia sentido ser aqui, por tudo e mais alguma coisa. E pela experiência dele de liderança, de pessoa, pelas qualidades humanas, pela dedicação espiritual, foi fácil perceber que era importante passar-lhe o testemunho e estar disponível para colaborar naquilo que Deus quisesse. E foi isso que aconteceu.
Então, se calhar com um aplauso também passamos o testemunho e ouvimos agora o João e a Isabela. Obrigado, Nisha e Madalena. Fiquem também, por favor, não vão. Vamos precisar ainda de vocês no final. Eu tenho aqui uma coisa para mostrar ao João.
Olha, é assim, eu antes que isto... Não, é assim.
O Bruno ensaiou o início,
nós
não
vamos
estragar.
Ficar com o ónus disto acabar tarde.
Não.
Oh, João, mas olha que aquilo que eu tenho para mostrar é muito apropriado. É isto que acabaste de dizer. Sabes o que é isto aqui?
Mostra, sim.
Este papelinho tem 26 anos, acho eu. 26. E apanhei num púlpito da tenda do Desafio Jovem, depois do João ter pregado uma vez, e disse: pá, isto ainda vai valer uma data de dinheiro, eu vou guardar. A minha pergunta é, João, nesta altura isto chegava para tu pregares uma hora, o que é que aconteceu entretanto?
Sem palavras.
Muito bom receber-vos. Se calhar começamos aqui com a Isabel. Isabel, quando eras jovem, alguma vez pensaste, quando for grande, vou ser mulher de um pastor? Alguma vez isso te passou pela cabeça?
É sim. Eu cresci, portanto, num lar cristão. Eu tinha 5 anos quando os meus pais se converteram. Portanto, toda a minha vida foi vivida. O meu pai depois acabou por ser pastor também. Portanto, a minha vida foi toda seguida assim. E na minha adolescência, a minha adolescência foi uma adolescência muito terrível, má. Comigo mesma, o meu estar. Eu sentia mal, eu não gostava de muita coisa de mim, se tinha complexos de inferioridade. E pronto, foi assim uma adolescência muito... E às vezes quando ouço falar dos adolescentes, eu sei o que é viver isso também. Mas foi uma adolescência que me atraiu à comunhão com Deus e a conhecer o coração de Deus. Foi a adolescência que eu passava noites, muitas noites a chorar, mas a orar e a buscar a Deus para a falta que eu tinha no meu interior, a infelicidade que eu sentia. Pronto, e creio que foi aí, nessa altura, que Deus começou também a escolher a minha vida. Eu nunca saí, nunca tive de dizer um tempo que eu estive afastado. Não, nunca, não, pela graça de Deus. E isso é uma gratidão e é uma dívida que eu tenho com o Senhor, que Ele me guardou sempre, toda a vida. E pelos meus 18, 20 anos, não sei precisar, eu fui a um congresso a Coimbra. Um congresso de juvenil que havia todos os anos, e naquele congresso Deus falou comigo muito mesmo, muito, muito mesmo, e eu decidi que eu ia servir a Deus. Então, eu tinha um problema, é porque eu não namorava.
O que é que isso significava para ti na altura? Eu vou servir a Deus.
Eu servir a Deus era eu dedicar a minha vida completamente, de deixar o meu trabalho, envolver-me com as necessidades, com o serviço. Eu não sabia bem aonde também, porque mulher na altura não havia pastoras, não é? Então, a mulher sozinha não tinha muito para onde ir. E eu não namorava, eu pensava, eu vou. E eu decidi realmente ir para a escola bíblica e nem sequer namorava ainda com o João. E então havia aqui o que é que eu vou fazer quando acabar os 3 anos de escola bíblica? A verdade é que quando eu comecei a ir pronto, com o meu primeiro ano, foi o primeiro ano que nós começámos a namorar também.
Foi aí que mas conheceram-se antes disso?
Sim, quer dizer, na verdade eu conheço desde os bancos da escola dominical, essa é a verdade também. Mas assim, este conhecimento eu não digo mais.
Eu digo.
Então diz, João, então diz.
Pronto, então eu comecei, eu estava na escola dominical, pronto, eu conhecia-o, mas como ele, a Sara, pronto, mas não a Sara, a irmã dele, mas não nessa altura não. Mas quando eu comecei o meu primeiro ano, é o primeiro ano que ele volta para o Senhor e se reconcilia e tem o testemunho que tem, e é aí que eu comecei a ver que então Deus tinha um plano para a minha vida que eu não sabia. E ele depois acabou por vir ao fim de 2 anos, quando eu acabei o meu segundo ano, ele entrou, mas também só ia para 1 ano. Mas ficou os 3 também. Então é aí que Deus nos juntou, nos uniu e nós ficámos... Pronto, e quando começámos, tivemos o convite para ir trabalhar para o Desafio Jovem, e isto passa tudo por geração em geração. Eu dizia, pode ser jovem, mas eu não conheço nada das drogas, nem de trabalho com, pronto, desse mundo, não é? Portanto, eu não tinha contacto com esse mundo, o que é que eu vou? Mas era isso que Deus tinha para mim, era isso que Deus tinha para nós, e foi isso que aconteceu.
João, já ouvimos várias vezes o teu testemunho inspirador daquela noite que o Senhor te desconstruiu e fez de novo. A pergunta é, o que é que aconteceu depois disso? Como é que foi crescendo em ti? Quando é que sentiste isso de forma mais consciente, que Deus estava a pedir de ti uma forma de vida diferente, um estilo de vida mais abnegado? Porque tu estavas bem empregado, ganhavas muito bem na altura. Quando é que percebeste e de que forma que o Senhor estava a pedir para deixares essa vida para trás?
Bom, na verdade, eu e a minha irmã, a Sara, nós nascemos numa família que eram membros de uma igreja evangélica, mas uma família, apesar de frequentadores de igreja, bem disfuncional, tão disfuncional ao ponto de os meus pais se separarem, tão disfuncional ao ponto de... quando eu nasci, o meu pai ter proibido a minha mãe de me levar à igreja e de me levar à casa dos pais da minha mãe. Tem alguns porquês por trás disso. E até ao dia em que o meu pai saiu de casa e foi viver para fora, para um país, neste caso para a Suíça, e à altura eu tinha 7 anos, a Sara tinha 5, e pela primeira vez a minha mãe começou a levar-nos à igreja. Portanto, até então, até aos 7 anos, eu não tinha contacto algum com a igreja, era tudo novo para mim. Aos 12 eu deixei de ir, a minha mãe também não era assim tão, enfim, tão envolvida, tão... Enfim, eu frequentei, ia à igreja dos 7 por aí até aos 12, deixei de ir aos 12. E quando eu tinha 16 anos, um grupo de jovens onde eu ia, dos 7 aos 12, onde a Isabel estava, e é daí que ela diz que me conhece, porque ela era professora de escola de Nical e eu sou mais novo do que a Isabel, 7 anos, e naquele tempo,
naquela altura,
a diferença, portanto, eu quando me porto mal, ela faz questão de me lembrar que ela já era minha professora desde o início. E o que aconteceu foi que o grupo de jovens dessa pequenina igreja, era uma igreja muito pequenina, era uma igreja com, quê? 70 pessoas, não tinha luzes, não tinha música a maioria das vezes, não, enfim, era uma comunidade cristã num lugar remoto, eu diria, e eu tinha ido lá algumas vezes e durante um período mais ou menos certo, por aí entre os 7 e os 12 anos, mas depois dos 12 aos 16 deixei de ir, aos 14 comecei a trabalhar. E as pessoas na igreja, os jovens, o grupo que me conhecia, convidava-me sempre que me via para estar na igreja. Eu sempre tinha uma desculpa para não ir. Até que um dia me faltou mais uma desculpa, porque eu era bem criativa a dizer porque é que não poderia ir. E naquela noite, era um sábado, era um fim de tarde, e eu não sabia o que dizer, mas pensei assim, talvez o melhor é ir, para da próxima vez eu poder dizer já fui. E fui. Só que eles não esperavam que eu fosse. Eles convidavam, mas não esperaram que eu fosse. Porque ainda por cima era um momento de oração. Então eles foram simpáticos comigo ao verem-me e convidaram-me. E quando eu disse, tá bom, eu hoje vou. Eles ficaram assim sem jeito, porque não sabiam o que é que a gente vai fazer agora. E eles mantiveram o programa. Era um momento de oração entre os jovens. E eles chegam, ajoelham-se e começam a orar. E eu, por uma questão de educação, ajoelhei-me também. Enquanto eles oravam, eu olhava para a cara deles. E foi exatamente isso que o pastor Leonídio diz, que o pastor Nisha diz. Eu olhei para eles e disse, esta gente tem alguma coisa que eu não tenho. Eu já andei aqui. Mas não conheço. É possível andar aqui e não conhecer. É possível andar com Jesus e não nascer no Espírito. Eu vou dizer uma coisa grave. É possível ser pastor e não viver do Espírito. E naquela noite, olhando para eles, a Isabel era a responsável. Vocês estão a ver o problema. A Isabel era a responsável até daquele grupo. Não, eu fui muito corajoso. E eu naquela noite só disse assim, Bruno, foi assim tal e qual. Eu disse assim, Deus, eu acho que tu existes, eu não te conheço, quero conhecer-te. Foi só assim. E a iniciativa não foi minha. Deus havia falado comigo de algum tempo até então. A iniciativa foi de Deus. Eu ver na vida dos outros é a iniciativa de Deus, não é mérito pessoal. Eu olhava e via, dizia, não tenho aquilo. Eu disse, Deus, eu quero conhecer-te. E naquela noite, Bruno, tu perguntas, quando é que eu... Não é? Não, foi tudo nessa noite, Bruno.
Foi tudo ali.
Eu não, é um perigo ler biografias, que as pessoas acham que tem que acontecer com elas o que aconteceu com quem escreveu. Uhum. Não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é se estamos atentos àquilo que Deus está a dizer.
Certo.
E cada um terá a sua história para contar, que é uma história envolvida, que faz parte de uma só história, que é a história de Deus, do amor de Deus, do projeto de Deus, de querer redimir a humanidade e de querer usar filhos como vimos Deus usar Jesus. E naquela noite eu disse, Senhor, se tu existes, eu quero conhecer-te. Bruno, é assim, eles acabaram de orar, arrumaram a sala, alguns foram embora e eu não me consegui levantar do chão. Não conseguia. Convicto de que era pecador, precisava de Deus. A minha vida, apesar dos meus 16 anos, não... Enfim, ali foi como se... Ali os meus olhos abriram-se. E naquela noite, eu fui cheio do Espírito Santo. Naquela noite, eu hoje posso dizer isso, mas ao tempo eu calei-me bem caladinho. Naquela noite, eu vim-me a mim mesmo a pregar. e a viajar no mundo. Eu hoje posso dizer isso, mas...
E tu, pelo que sei, eras extremamente tímido.
Não,
na
pergunta,
altura.
Pergunta à senhora professora como é que era. Quando na igreja onde nós estávamos, eu quis ser batizado, toda a gente me lembrou que naquele contexto onde estávamos, antes de ser batizado, eu tinha que subir ao púlpito para dar testemunho. E eu disse assim, então nunca vou ser batizado, porque eu não consigo falar em público. Eu ficava muito vermelho, transpirava, nem não conseguia falar. E demorou a que eu assumisse, aceitasse, subir ao púlpito. Sabes o que é que fiz? Li o Salmo 23 e disse, o texto diz tudo o que há para dizer, amém, glória a Deus, e foi sentado. Assim.
Vocês acabaram por se envolver então no Ministério do Desafio Jovem, onde estiveram muitos anos também. Sabemos que depois houve uma fase que se dedicaram mais a um ministério mais itinerante, até que de repente fez sentido assentar e assumir a igreja. O que é que lembram-se do momento em que essa convicção surgiu, de que forma é que ela surgiu? O que é que mudou?
Tinhas
um ministério bem interessante, de viajar muito, conhecer gente de todo lado, estar em contacto com muitos ministérios, abençoar muita gente, e de repente perceberam, é para ficar mais por aqui.
Sim, o dia em que isso começou eu não lembro, porque foi um processo lento, do Senhor falar connosco, comigo, eu partilhava o coração com a Isabel, dizia-lhe aquilo que eram as minhas impressões, fui dizendo, etc. Mas eu não lembro o dia em que isso começou. Eu só sabia que eu deveria de parar e investir numa comunidade local, muito daquilo que a gente tinha vivido no Desafio Jovem, aprendido, vivenciado, traduzir isso numa comunidade cristã, que não é a mesma coisa, mas como é que trazemos esse entendimento, esse espírito, essa forma de estar na vida para uma igreja. E obviamente que eu sempre que pensava nisso, eu pensava em duas coisas: ou plantamos uma igreja, ou eu vou para onde eu pertenço, eu vou para onde estão as pessoas da história, de uma história que é a história de Deus. E eu lembro-me que eu já naquela altura pensava assim. Eu pensava naquilo que está escrito em João 15, que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu a nós. Mas nós sempre pensamos nisso só do ponto de vista, ele escolheu-nos para ele. Não, se eu fui escolhido por ele, vocês foram escolhidos por ele, etc. Cada um de nós foi escolhido por ele, para ele, mas também uns para os outros. Porque se ele também te escolheu, então ele escolheu-nos uns para os outros. E eu, quando pensava nisso, eu dizia assim, aonde é que está o meu povo? Aonde é que está a minha família? Aonde é que está as pessoas com quem... Porque eu não escolhi isso, foi direção de Deus. Então eu não tive dúvida. E na altura o Nisha convida para virmos para a igreja, e o Nisha diz assim, o Nisha não disse isso, mas vou eu dizer. O Nisha diz assim, pronto João, tu vais e eu vou embora. E eu disse, não Nisha, então é assim, eu só vou se tu ficares. Porque a ideia é, eu vou por tu estares. Eu vou por causa da história com o pastor Leonido, eu vou por causa de por causa daquilo que Deus tem feito em cada um de nós juntos. E foi assim que a gente aceitou o desafio.
Porque o reino de Deus é um banquete onde nos servimos mutuamente, como ouvimos esta manhã. Mais uma vez, por favor, ouçam. E nós queremos dizer o quão gratos estamos pela vossa obediência e do quanto podemos usufruir enquanto comunidade. E agora, se calhar, falo mais até pela equipa pastoral, do quão gratos nos sentimos, porque se sujeitaram em obediência àquilo que o Senhor estava a pedir de vocês, e o quanto isso nos fez crescer enquanto equipa, em termos de profundidade, de descanso, de confiança em Deus, de aprender a ser conduzidos por Ele. E queremos agradecer-vos por isso e honrar esse ministério e esse dom que o Senhor tem colocado sobre a vossa vida. Amém.
Bruno, a gente também estamos muito gratos a Deus por toda a gente que o Senhor trouxe à nossa vida e nos leva à vida dos outros. Onde está o pastor Leonido, a Fernanda, o Nisha, a Madalena, vocês, mas tanta gente de vários países, de várias... E não foi nada projetado, não foi nada pensado, foi um banquete preparado, uma mesa preparada, a direção de Deus, o fluir das coisas. Então, é gratidão, é dele, por ele e para ele, todas as coisas. É.
Amém, amém. Então, olha, eu gostava de convidar o pastor Leonido e a irmã Fernanda, o Nisha e a Madalena a juntarem-se aqui a nós. Nós vamos ter aqui um momento especial e um aplauso também para o pastor João e para a irmã Isabel. De gratidão e reconhecimento pela vossa vida em ministério. E enquanto sobem, eu gostava de ler alguma coisa para vocês da palavra, para dar aqui substância ao que vamos fazer. Estávamos a ler há pouco acerca da história de Abraão, dos patriarcas, e a palavra em Hebreus, pois se alguém quiser ler, estamos a ler em Hebreus 11, mas diz assim, falando acerca de Abraão, Isaac e Jacó, diz assim: se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. E por isso o Senhor não se envergonha de ser chamado o vosso Deus também. E estamos muito gratos por vos ter. Eu gostava de convidar então o Tiago e a Ruth. Temos alguma coisa para vocês? E convidávamos a abrirem e a mostrarem aqui ao resto da família. E depois deles abrirem, nós vamos pôr aqui grande para todos verem bem. Só não vamos pôr já para não estragar a surpresa, está bem? Encomendámos este trabalho a uma artista da casa e pagámos porque queremos que isto tenha valor. Onde é que está a Sara? Não sei se ela está aí. Sara, obrigado. Vamos pôr aqui no ecrã, podemos pôr para todos verem.
Feliz ao ritmo dos sapatos.
Procurar as fotos para fazer isso. Vamos ao arquivo ver as mais bonitas para a Sara depois poder fazer o trabalho lindo que agora podemos ver. Está ali a Sara. É. Família, vamos ter um momento de oração, porque se por um lado é verdade que nós estamos a construir em cima de um fundamento que é Cristo, mas que ao mesmo tempo acabámos de ler o que acabámos de ler, que Deus não se envergonha que estes homens sejam chamados de povo e que Deus é o Deus deles, eu acho que nós temos também que, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, orar e agradecer, honrar a vida deles, e eu acho que a melhor forma que a gente tem para honrar a vida deles é imitar o Cristo que há neles. Amém? Amém. Eu pessoalmente sou grato a todos porque tive o privilégio de fazer o caminho primeiro com o irmão Leonido e a irmã Fernanda, depois com o Nisha e com a Madalena, e com o João e com a Isabel. E acredito que eles são mais do que fundamento, que eles ainda têm muito para dar. Yes. E que eles podem continuar a ser uma bênção como foram para a nossa vida. Foram para mim e para a Ruth, foram para o Bruno e para a Suzete e para tantos que estão aqui nesta sala, e nós acreditamos que o Senhor ainda quer continuar porque a carreira ainda não chegou ao fim. Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Amém. És tu e mais ninguém, Senhor. És tu e mais ninguém. Senhor, obrigado porque no privilégio que nós temos de sermos chamados pela vocação que nos chamaste, Deus, nós não fazemos isto isolados de uma história que tu começaste e que de geração em geração tens trazido à nossa geração, Senhor, testemunhos e fundamentos alicerçados em ti, tão fortes como aqueles que nós ouvimos destas três famílias, Senhor, que nos continuam a inspirar e a revelar quem tu és, Senhor. E nós queremos receber, continuar a receber de ti tudo aquilo que tu tens para nos trazer, para que a vocação não seja apenas de um homem, de uma mulher, de uma família, mas seja de um povo que se chama pelo teu nome. E nós queremos, Senhor, andar em obediência, dar os passos no caminho que tu preparaste, Senhor, e honrar, Senhor, aqueles que estiveram antes de nós e continuar a sermos fiéis para contarmos à geração seguinte as tuas maravilhas, a grandeza da salvação e aquilo que nos espera. Obrigado por essa pátria celestial na qual temos os olhos colocados em esperança, mas ao presente pedimos a direção do teu Espírito Santo, que encha a tua igreja, para que possamos revelar, manifestar a glória do Pai. Amém. O amor, Senhor, aos irmãos que estão fora de casa e que precisam de ser aproximados. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo terreno, pela semente que será lançada. Obrigado, Senhor, por todo o fruto que já germinou da vida destas famílias, Senhor. E que possamos continuar em obediência, pela graça, sim, Senhor, a ver muito mais daquilo que tu ainda tens para nós como igreja. Que os teus desafios continuem, que a tua palavra nos incomode, que o teu Espírito nos conduza. Amém. Senhor, traz visão, traz sonhos. E que possamos nos mover, Senhor, naquilo que és tu, na tua direção, em todo o tempo. Sempre, até que o teu reino seja plenamente estabelecido, Senhor. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Eu quero só dizer uma coisa. Se há aqui alguma revelação neste palco, sabe do que é? É de gente improvável. E alguns de vocês, quando nos vê aqui, pensam: vocês precisam de ser o que vem hoje em nós. Não é verdade? O reino de Deus veio até nós de forma improvável. Não viam em Jesus beleza nenhuma para o seguirem. Ele era filho de uma mulher que engravidou, ninguém sabia como. Toda a gente julgava entre os fariseus e os religiosos que Maria tinha dado uma curva fora do casamento e ficou grávida. E José, porque era um homem piedoso, guardou-a. Ninguém. Até ao fim perguntavam a Jesus: quem era o teu pai? Não havia nele nada, beleza nenhuma para o seguirem. Mas o reino veio até nós de forma imprevista. O mundo aguarda que os imprevistos de Deus se cheguem aos outros. Que aqueles que acham que não são, é justamente por isso. E neste momento de aniversário, aquilo que a gente discerne que Deus está a fazer é erguer uma geração que sabe que não é, e que só é pela graça, e que só é em obediência, e que só é em abnegação. As gerações contarão umas às outras aquilo que Deus é e que Deus faz, apesar de nós. Foi assim que começou com Jesus, não será diferente até que Jesus venha. Paulo era imprevisível, Pedro era imprevisível, toda aquela gente era imprevisível. Nenhum deles foi escolhido para ser discípulo de nenhum mestre. Foi esses que Jesus chamou. Adivinha o que Deus quer fazer com cada um de nós, como seus filhos, aonde quer que estejamos, no ambiente onde estamos, na profissão que temos. A minha profissão não é pastor. A minha profissão é desenhador projetista de construção civil. A minha vocação é pastor. Mas cada um de nós tem a sua chamada no corpo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, de exemplos, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, como o Tiago partilhava há pouco. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Todos nós temos vocação. E de todos nós, Deus pede compromisso. E antes de terminarmos, eu gostava que pudéssemos reconhecer isso diante de Deus. Esta não é a história destes homens, esta é a nossa história, que também não é só a nossa história aqui hoje. Estamos aqui por aquilo que todas estas gerações construíram e que nós estamos a construir para os que vêm depois de nós. E que privilégio fazer parte disso e poder estar envolvidos com o que o Senhor está a fazer. Então, gostava de pedir-te que feches os teus olhos por alguns instantes e que fiques na presença de Deus. E que penses no compromisso que Deus está a pedir de ti, da tua vida, e que penses nos exemplos que tens à tua volta, na palavra, na vida, no chão da nossa vida, na nossa existência. Amém. E assuma hoje o teu compromisso com Deus. Assuma hoje esse compromisso e, se necessário, fala disso com alguém. Faz deste dia um marco na tua vida. Oramos por convicção do teu Espírito em cada coração neste momento agora, Senhor. E que cada um entenda quem é a sua vocação e a sua herança, Senhor. Traz testemunho, Senhor, a cada coração. E que haja compromisso, e que haja entrega, e que haja transformação de vida hoje neste lugar. Amém, Jesus. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, e ao Espírito dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança. Nós fazemos parte disto. Esta é a nossa história. Esta é a nossa, é a minha, é a tua, é a nossa história. E estamos gratos a Deus. Então somos todos missionários, como ouvíamos nesta manhã. Amém? Desafiava-vos, quando forem para casa, mais logo, a lerem o versículo que está em destaque na YouVersion Today, na Bíblia. Mais uma coincidência. Está bem? Então, quando tiverem a oportunidade, peguem e leiam. Que o Senhor vos abençoe muito. Uma salva de palmas a Deus pela obra de Jesus e por podermos celebrar momentos como este. Deus vos abençoe.